Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Quero dar as boas-vindas a todos. Que Deus abençoe a sua vida. Antes de prosseguirmos no livro de Malaquias, já vai ser o terceiro estudo, eu queria animar você, animar a igreja com uma crônica. Você pode colocar para a gente? Pipoca ou piruá? Sabe o que é a pipoca e sabe o que é o piruá? É uma crônica de Rubem Alves, é um pastor presbiteriano, teólogo, poeta, psiquiatra, se não me engano, enfim. E ele escreveu bastante coisa. E tem uma crônica muito interessante sobre a pipoca e o piruá. Então passa o segundo. O milho somos nós, duros, quebra-dentes, impróprios para comer, mas a transformação só acontece pelo poder do fogo. Milho de pipoca, que não passa pelo fogo, continua a ser milho para sempre. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo, fica do mesmo jeito a vida inteira. Piruá é um milho que se recusa a estourar. São aquelas pessoas que, por fim, por mais que o fogo esquente, se recusam a mudar. O destino delas é triste. Ficarão duras a vida inteira. Não vão se transformar na flor branca e macia. Não vão dar alegria para ninguém. Seu destino é o lixo. E você o que é? Uma pipoca estourada ou um piruá? A vida, ela traz momentos difíceis, concordam? Pode ser um desemprego, pode ser um conflito familiar, pode ser um pecado que veio à tona, pode ser uma doença, pode ser um divórcio, uma crise, de tudo quanto é tipo. Isso é conhecido como o deserto, que os filhos de Deus passam pelo deserto. O deserto é árido, é quente, mas tem uma coisa, você pode decidir se através dessas crises você vai querer se tornar uma flor branca, macia, e se tornando alimento e alegria para os outros, ou se você vai preferir se endurecer e falar está difícil, não dá, e continuar um milho duro, virar aquele milho que mesmo tendo passado pelo fogo lá debaixo daquela panela, decidiu ficar lá no fundo, duro, sem estourar e sem nenhuma utilidade, sendo apenas jogado no lixo. Você que está aí vivendo momentos de tribulação, você pode decidir se você vai querer caminhar e ser uma pipoca ou piruá. Qual a sua escolha? Pensa aí alguma coisa que você tem vivido esses últimos dias, essas últimas semanas. O que é melhor a gente virar? Uma pipoca. E não pense você para virar pipoca, não tenha um outro sistema, a não ser que você conheça e você me diga. Tem jeito de uma pipoca, de um milho virar pipoca sem passar pelo fogo? Não tem jeito. Acho que já tentaram, né? Com produtos químicos, acho que não dá certo, né? Tem que esquentar. E a crise é isso, você esquenta. Você passa por dificuldades. Mas se você passar perseverantemente, se você passar entendendo o fogo que está aqui, ele parece ruim nesse momento. Mas é de Deus para me deixar ainda mais íntegro, mais perfeito, mais saboroso, mais especial, mais branco e mais bonito. Então quero encorajar você. Você está passando pelo fogo. Acredite que o processo vai terminar uma hora e você pode escolher virar essa pipoca. E eu quero que todos vocês sejam pipocas. A pipoca estourada não é uma pessoa estourada nesse sentido, hein? É um milho estourado, né? Que vira pipoca. Se alguém entendeu diferente, deixa eu explicar, né? Aí chega no próximo domingo, estourado com todo mundo. Não. É pipoca que virou aí essa flor branca bonita, a alegria da criançada. Dito isto, abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 2. Nós vamos ler de 1 a 9. Nós já vimos no primeiro capítulo que Israel precisava se dar conta que Deus o amava. E eles assim, em que Deus tem nos amado? Primeira coisa importante é você nunca duvidar do amor de Deus. E esse amor de Deus não é pela quantidade de bênçãos que Ele tem te dado. Não é a quantidade de coisas materiais, visíveis. Mas a primeira certeza e garantia é porque Ele provou esse amor antes mesmo que você existisse. Quando Ele diz assim, eu amei Jacó, me aborreci de Esaú. A linguagem do Novo Testamento é mais Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando você ainda nem tinha decidido sobre Cristo, Ele já te amava. Lembre disso, Deus te ama. Deus te ama e não é medido pelas coisas que você tem. A outra coisa que Deus quer levar o povo de Israel a entender é que eles tinham desprezado Deus. Não tinham mais honrado a Deus como pai. Eles eram filhos, mas não honravam mais o pai. Deus era senhor para eles, mas eles não o respeitavam. Sendo servos, deveriam respeitar o seu senhor. E diz que eles desprezavam o nome de Deus. Como é que eles desprezavam? Oferecendo animais quando deveriam ser perfeitos, sem defeito. Eles entregavam o quê? O pior que eles tinham, um animal cego, um animal dilacerado, um animal doente, um animal coxo. Então, com isso, eles estavam dizendo, Deus não é tão importante. Desprezavam o nome de Deus. As obras, elas sim mostram o nosso conceito de Deus. Se você oferece meia boca, então Deus para você é um Deus meia boca. Se você dá o melhor, é porque você está entendendo que Deus é tudo. Que Ele é Pai e merece a honra, que Ele é Senhor e deve ter o respeito. O duro é que essa liderança, ela não estava entendendo, ou não queria entender. E eles então se fazem de bobos. Em que nós temos desprezado o teu nome? Isso é um perigo. Quando a gente vira o piruá e se endurece e perde a sensibilidade para com a palavra de Deus e para com a voz do Espírito Santo. Quais são as consequências de alguém que vive assim? É canseira. Viver para o Senhor, vir à igreja, servir em algum ministério é enfado, é canseira. O versículo 13 diz isso. Eles não aguentavam mais, é claro. Se a minha motivação não é dar honra e servir ao Senhor, vai ser cansativo e cedo ou tarde você vai abandonar o barco. Porque não dá para você aguentar muito tempo apenas artificialmente, se o coração não está pegando fogo pelo Senhor, entendendo que Ele me amou e eu quero amá-lo. Não dá para sustentar um relacionamento onde você o sustenta tecnicamente, ou por hábito, ou por conveniência. Você precisa olhar o seu coração. Ele realmente queima pelo Senhor? Aí você vai ter prazer. Você vai encarar todos os desafios como uma oportunidade, como um privilégio de servir ao Senhor. E esse versículo 14, ainda do capítulo 1, ele coloca esse povo de Israel, porque os sacerdotes estavam em questão, que aceitavam que o povo oferecesse qualquer coisa, mas o povo também está aí culpado nisso tudo, oferecendo dilacerado, e diz que eles eram trapaceiros, eram enganadores. E como é que a gente pode ser enganador e trapaceiro? Quando justamente a gente não oferece o melhor para o nosso Deus. E a gente fica ali querendo mostrar alguma coisa, lá no coração justificando porque não fizemos tal coisa, não fizemos tão bem quanto deveria. Mas para Deus está tudo patente, tudo claro. E Ele olha e fala, são enganadores, são trapaceiros. Vocês podem se enganar entre vocês. Vocês podem até fazer de conta que está tudo bem, que a religiosidade está indo. Mas aos meus olhos eu consigo enxergar o coração. E o triste é que, para essa situação, esse povo ali, ele não só desprezou as ofertas, mas ele desprezou a pessoa. E a gente viu que não dá para separar a sua vida daquilo que você faz, daquilo que você vive. E assim como Caim, que Deus não se agradou de Caim nem da sua oferta, assim também, se a gente desprezar o nome de Deus, você pode fazer um monte para Deus. Se o coração está longe, ele olha e fala, não entendeu. Porque Deus está mais interessado com o seu coração do que a quantidade de coisas que você faz. A quantidade vai ser reflexo desse teu coração nas mãos do Senhor. E o capítulo 2 começa dizendo o seguinte, agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento, se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, para junto deste sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos parar um instante aqui. Aqui vem uma ordem, um mandamento, como diz na nossa RA, para os sacerdotes, para os líderes, dizendo, escutem, ouçam. Se vocês não propuserem no coração de honrar o meu nome, de servir respeitando, vocês serão castigados. Vai vir maldição. Ele está retomando o versículo 6, dizendo, Israel, vocês não me honram como filho, como filhos. Vocês não me respeitam como servos. E agora ele vai dizer para os sacerdotes, olha, se vocês não mudarem isso, se vocês não escutarem, se vocês não ouvirem, e aqui eu quero dizer uma coisa, os ouvidos do coração é que são importantes. Vocês lembram como o Senhor Jesus terminou o Sermão do Monte? Aquele que ouviu, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esse será considerado, será um homem prudente. Aqueles que ouvem e não praticam, esses vão ser insensatos, que construíram a sua casa sobre areia. Percebe que a gente pode ouvir com os ouvidos físicos, entender até com a mente, mas não ouvir com o coração? E é fácil a gente cair nesse pecado, nessa indiferença com a palavra de Deus. Agora, você sentado aí, você está ouvindo com os ouvidos físicos ou os ouvidos do coração? É agora. É em casa, quando você lê a palavra de Deus, quando você tem alguma oportunidade de ouvir a palavra de Deus, essa mensagem. Os sacerdotes tinham deixado de ouvir com o coração. E aí, quando a gente deixa de ouvir com o coração, vem maldição, vem castigo. Se a mensagem é ouvida e não praticada, então ela não desceu até o coração. Uma maldição vem sobre os hipócritas que ouvem através da audição, mas não ouvem no íntimo do seu ser. A mensagem deve produzir transformação. Deve produzir mudança. Houve uma mudança do ano passado para cá, na sua vida, com tantas mensagens que você e eu já ouvimos? O discipulado começa em casa. Quando você ali abre a palavra de Deus e você dá atenção com os ouvidos do coração, continua quando você chega aqui, sentado aqui. Isso também é o discipulado de Deus na sua vida, na minha vida. Com que ouvidos você está aqui, sentado, ouvindo a palavra de Deus? O que é que ia acontecer para quem não se dispusesse a ouvir com esses ouvidos do coração? Olha só o que diz o versículo 2. Enviarei sobre vós maldição. Onde é que Deus tinha dito que se o povo não ouvisse, haveria maldição? Deuteronômio 28, grava esse capítulo lá, que você tem ali apresentado por Deus as bênçãos e as maldições. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. E aí vem a lista. Maldito na cidade, maldito no campo, maldito o fruto do teu ventre, maldito sobre tudo quanto empreenderes, a pestilência vai te pegar, o Senhor te ferirá. Ao invés de chuva, ele vai mandar pó e cinza. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, lançará muita semente ao campo, porém colherás pouco. E a lista é grande. O que mais vai acontecer? Diz aqui que vai amaldiçoar as vossas bênçãos. O que é isso? Amaldiçoar as bênçãos. Imagina um sacerdote lá, diante da congregação. O que está escrito em Números capítulo 6? A bênção sacerdotal. Imagina lá ele levantando as mãos para abençoar o povo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti resplandeça. Tenha misericórdia de ti. E aí Deus pega aquilo que deveria ser uma bênção e transforma em maldição. Ele amaldiçoa as bênçãos. Por quê? Ele está olhando o coração desse sacerdote, está olhando o coração do povo, e assim, vocês não entenderam nada. Então eu vou precisar, aquilo que seria uma religiosidade, um ritual bonito de bênção, eu vou transformar isso em maldição para que vocês acordem. E para que vocês comecem a me ouvir com os ouvidos do coração, sejam sensíveis e comecem a mudar aquilo que vocês estão fazendo. Porque não está em acordo com a palavra de Deus. Então, é uma mensagem muito séria. Deus, então, para esses que desprezam, iria mandar maldição, iria também mandar trocar essas bênçãos em maldição. E Deus pode fazer isso. Mas olha que legal, porque Deus também pode trocar a maldição em bênção. Quem é que lá no Antigo Testamento foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel? Você se lembra de um profeta lá? A gente não sabe muito bem toda a índole dele, né? Como é que chama? Balaão! Balaão foi contratado, chamado, você vai subir no monte lá e vai amaldiçoar Israel. Aí ele sobe lá, e aquele temorzinho, e Deus fala, você não vai amaldiçoar, não. Né? Aí, mais de uma vez, ele tenta, porque ele está recebendo, mas ele fala, eu vou fazer o que Deus está mandando. E no final, aquele que o contratou fica completamente, como é que eu vou dizer, nervoso, irritado, né? Mas Deus, ele pode transformar também a maldição em bênção. E ele pode transformar a bênção em maldição. E a gente volta, o que ele está querendo olhar agora aí em você? É no seu coração. E a gente pontuou que o conceito que você tem de Deus vai determinar como você vive. O conceito que você tem da pessoa de Deus é que vai determinar aquilo que é importante ou não na sua vida e como você usa o tempo e os recursos. Então, é importante você meditar na pessoa de Deus para que você tenha uma vida, um comportamento, obras, atitudes coerentes com esse Deus. Senão ele vai olhar e vai dizer, você está desprezando. Mas como? Estou fazendo um monte. Todo domingo estou lá na igreja. Mas ele está mais preocupado em encontrar em você um adorador do que alguém que apenas tenha algumas ações boas e até aprovadas aos olhos dos homens. Aqui nós precisamos parar e pensar um pouquinho na liderança, num sacerdote, num obreiro, num presbítero. Ele não é uma pessoa neutra. Diante de Deus, alguém que exerce algum tipo de liderança, ela não é neutra, ela tem influência, tem impacto sobre a vida das outras pessoas. Você que é marido, você que é pai lá na sua casa, não pensa você que se você fizer o seu papel assim, displicentemente, tudo bem, a culpa é minha e tal. Não, tem repercussão na sua família. Na igreja é a mesma coisa. A gente vê na nossa nação, no mundo, é assim. Um líder, ele tem influência, ele leva para uma direção ou para outra. E Deus nos trate com misericórdia aqui na igreja, comigo, com os presbíteros, para que a gente realmente possa levar vocês para mais perto do Senhor. Mas cada um tem também o seu nível de atuação que Deus colocou. Então a gente vê que os sacerdotes, eles não podem se esquivar dessa responsabilidade. E eles acabam levando outros também, seja numa direção boa, seja numa direção ruim. Charles Spurgeon dizia que o maior instrumento de Satanás dentro da igreja é um ministro infiel. É um ministro infiel, é o instrumento mais bem sucedido nas mãos de Satanás. Moody também afirmava que o maior problema da obra são os obreiros. Não é verdade? Que Deus encontre em cada obreiro aqui um coração totalmente dele. Um coração que quer agradá-lo, que quer viver para ele. Você não vai poder enganar Deus. Eu não vou poder enganar. Você não pode viver religiosidade sem que em algum momento você seja pego na curva. Então não deixe isso acontecer. Sonda o teu coração. Fala, meu coração é todo teu. Eu quero acertar o meu coração, um coração que ama a Deus de todo o coração, de todo entendimento, de toda a alma e de toda força. Inteiro. É assim que Deus quer que nós o amemos. E aí o restante vai ser consequência. O que mais que vai acontecer? Aconteceria uma liderança reprovada. E aqui, versículo 3, diz que vos reprovarei a descendência. Alguns, olhando para essa palavrinha no original, dizem que pode também significar semente. Vou reprovar a semente. Então, se referindo à agricultura, as coisas não vão florescer, não vão dar fruto. Mas também poderia ser com a descendência, de uma forma ou de outra. Está dizendo para os sacerdotes, olha, a descendência de vocês está comprometida. E também todo o sustento material de vocês está comprometido. E se eles viviam dos dízimos das outras tribos, é como dizendo assim, olha, o sustento vai ser cortado, porque vocês estão me desprezando, vocês não estão ouvindo com o coração. Quarta coisa é que essa liderança seria desonrada. De que jeito desonrada? O que, que seria feito com o excremento dos animais? Os animais que vinham ser sacrificados no templo, e alguns ali agonizando, acabavam, enfim, tendo essa realidade ali. E esse excremento diz que devia ser pego e jogado fora, bem longe, fora do arraial. E aí, o texto está dizendo o seguinte, esse excremento, ele vai ser jogado no rosto de vocês. E qualquer coisa jogada no rosto de alguém na cultura oriental é uma desonra, é uma situação assim, realmente de exposição de vergonha. Jesus não foi cuspido no rosto? Isso significa uma afronta à dignidade. E é isso que Deus está dizendo que iria fazer com os sacerdotes. E depois, não só isso, mas eles também seriam jogados fora, junto com os excrementos e esse esterco. Então veja só, uma liderança reprovada, desonrada, rejeitada, porque não deram ouvidos à palavra de Deus e a seguiram. Como eles trouxeram o pior para Deus, agora eles recebem o pior de Deus. Eles trouxeram o pior. E agora eles estão recebendo o pior da parte de Deus. Como eles afrontaram a Deus, agora são desonrados por Deus. E mais uma coisa, uma liderança que só atenta para Deus quando é tarde demais. Eles aqui nem entenderam. Mas a gente tem assistido no nosso país quanta liderança de igrejas que estão vivendo com esse desprezo, com uma doutrina completamente errada, com práticas que a gente ouve, mas uma hora vem à tona e aparece de imoralidade, de corrupção e tantas outras coisas. Triste quando os avisos vêm, mas há um endurecimento, como se nunca ninguém vai pegar. Essa liderança também, ela foi até que Deus falasse, então agora chega. Eles abafaram a voz da consciência, taparam os ouvidos às advertências de Deus. E isso é triste quando a gente chega nesse ponto. Não endureça o seu coração, não seja um piruá. Não seja um piruá, mas seja uma pipoca sempre sensível, sempre atenta. Branquinha diante do Senhor. Para nós, como é que a gente pode aplicar se Está voltado isso para os sacerdotes, para a liderança. O que, que é você é no Novo Testamento? Segundo a 1 Pedro 1,9 ou 2,9. Esse é o versículo favorito da Helena, 1,12, né? Quem sabe? Uma palavrinha lá de 1 Pedro 2,9. Pode abrir lá, pode consultar, a Bíblia está aí para isso. Como é que a gente pode aplicar? Lá no Antigo Testamento existiam os sacerdotes e tem todo esse peso sobre eles. Depois do Raceleita. Ah, quem é sacerdócio real? Quem é? Quem são os sacerdotes do rei? Aqueles que creram no Senhor Jesus. Você é ou não um sacerdote? Por isso que nós ensinamos o sacerdócio universal. Todo mundo deve se envolver no serviço do Senhor, no serviço no reino. Não tem mais Deus, o sacerdote e o povo. Existe o quê? Deus, Cristo, que quando ele ressuscitou, ele assumiu essa função de sumo sacerdote, mas não tem mais humanos nessa intermediação. Existe só um intermediário entre Deus e os homens, a saber, o Senhor Jesus. Então, sinta-se parte dessa mensagem aí, porque Deus te olha como um sacerdote, que de alguma forma está aqui para conduzir pessoas para mais perto dele. Então, a gente tem que olhar e falar, puxa, hoje essa mensagem também não é só para a liderança, né? Mas é também para eu que me dispus nesse reino a ser um servo, a conduzir pessoas, os que não conhecem, para perto do Senhor Jesus, e também aquelas que conhecem, para mais perto dele. Por isso que a gente tem falado mais sobre isso, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Nós somos um grupo de sacerdotes, não com farda, não com toda aquela pompa lá que a gente vê, mas aos olhos de Deus, esses que ministram em vidas. E quando então isso tudo não acontece, eu queria lembrar, é duro de ver essa mensagem. O que diz 1 Coríntios 11, versículo 30, quando o apóstolo Paulo fala para a gente se examinar a nós próprios? Se vocês se julgassem a vós mesmos, não teria tudo que tem ali que vocês estão vendo. E quais são as três coisas fruto de alguém que despreza, que se diz do Senhor, mas que despreza a palavra de Deus? O que acontece com pessoas que não ouvem com o coração, mas que se passam por ouvintes de Deus? Quais são as três coisas lá em 1 Coríntios 11:30? O que acontece numa igreja onde tem essas pessoas que não ouvem com o coração? Se tornam fracos, doentes e a morte, inclusive. A gente não quer ficar com esse terceiro ponto, a gente quer deixar de lado, né? Como se isso fosse do Antigo Testamento, desse fogo do céu e juízo. Deus é o mesmo. O caráter de Deus no Antigo Testamento é o mesmo do Novo. E ele está dizendo, olha, isso é muito sério, porque isso leva à fraqueza em todos os sentidos, espiritual, fraqueza emocional, fraqueza em todas as áreas. Doenças. Ah, tem doença fruto de pecado? Tem. São todas? Não. Mas tem. E também não poucos que dormem. Dormir aí não significa que estão em depressão, dormindo lá em casa, não. É que morreram. O termo ali é morte. Então, é muito sério que Deus nos guarde com o ouvido sempre atento. Cada oportunidade que você tiver de ouvir a palavra de Deus, ouça com alegria. Ouça com atenção. Fique acordado. Eu sei que é uma luta, dependendo do dia, do momento. E Deus sabe disso. Mas assim, valorize aqueles momentos que você tem para ouvir a palavra de Deus. É tão gostoso quando a gente vê no acampamento, né? Tem uma turma que quando tem o momento do culto, da história bíblica, sobe com alegria, corre, e a gente vê assim, que alegria, que gostoso. E aqueles outros que, ai caramba, esse momento, não vejo a hora terminar, e não sei o quê. É normal, ainda a gente tem isso aí. Normal não, quer dizer assim, no acampamento onde tem gente que, né, que não tem esse ensino que a gente está tendo aqui. Mas é muito sério. Então, venha com alegria. Domingo de manhã, 9 horas. Hoje teve reunião às 9 horas. Caramba, né? Para ouvir a palavra de Deus, lá na sua casa, quando você pegar a Bíblia, não leia apenas para poder responder para alguém que vai te perguntar. Você leu hoje? Ah, eu li. Mas o que você entendeu? Ah, nem lembro o que eu li. É um versículo só que chegou no meu celular, assim, do... Que nem o Leozinho falou aquele dia lá do YouVersion, não sei o quê, vem um versículo, né? Você lê, você nem lembra mais o que você leu, né? Então, dê atenção, dê atenção. Isso vai construir você, em você, força. Você vai ser saudável. E você vai ter essa alegria do Senhor. E eu queria agora caminhar com cinco marcas de um sacerdote verdadeiro, que está aqui no texto, versículos 5, 6 e 7. Tem cinco marcas aí do que era esperado dos sacerdotes e que a gente pode dizer que é esperado de você e de mim, como sacerdotes do Senhor Jesus. Minha aliança, versículo 5, foi com ele, foi de vida e de paz. Eu fiz uma aliança com vocês, Levi. Levi é uma tribo de Israel que foi designada para as celebrações rituais lá no templo, né? No tabernáculo. Deus separou essa tribo. Dessa tribo tem uma família que é a família de Arão. E de Arão e dos seus descendentes é que vieram os sacerdotes. Todos os demais levitas são assistentes no templo, no tabernáculo. Então Deus escolheu da linhagem de Arão, que é um levita, os sacerdotes, né? E os outros então estão aí servindo. Ambos, é assim, é um privilégio quando Deus diz: eu escolhi vocês especialmente para isso. Então era assim uma honra para eles, olha, é a tribo de Levi, né? E a minha aliança com vocês era uma proposta e sempre foi de vida e de paz. É diferente do que ele fez com a gente lá através de Jesus na cruz? É isso que ele quer, vir. E um viver em paz com Deus, uns com os outros, e até com a criação de Deus. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. A primeira coisa, um verdadeiro ministro, um verdadeiro sacerdote, um verdadeiro filho de Deus, ele tem um profundo relacionamento com Deus. Olha o versículo 5. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Primeira coisa, a característica é quanto ao coração. Uma perfeita motivação. O seu coração tem temor e tremor diante do nome de Deus? Andar com Deus é mais importante do que trabalhar para Deus. O Senhor da obra é mais importante do que a obra do Senhor. Jesus chamou os 12 apóstolos para estar com ele. Só depois ele os enviou. Deus está mais interessado em quem você é do que o que você faz. Quem teme a Deus não teme mais a ninguém. Martinho Lutero enfrentou seus opositores em 1521. De que forma que ele enfrentou? Com essa certeza de quem era Deus, e o temor que ele tinha para com Deus, acima de qualquer outro temor, porque ali ele estava sendo acusado, podia renunciar, mas o que estava em jogo, a vida dele. Mas ele temeu ao Senhor, tremeu pelo Senhor, e isso o fez ir muito mais adiante, e não desistir, não renegar o Senhor Jesus. Segunda característica, a primeira é quanto ao coração, coração que teme, que treme por causa do nome do Senhor. A segunda é quanto às palavras. Uma instrução perfeita deve estar na boca desse sacerdote. Versículo 6, a verdadeira instrução esteve em sua boca e a injustiça não se achou nos seus lábios. A boca fala do que está cheio? O coração. Se o coração tem temor e tremor de Deus, o que naturalmente vai sair desse coração? Coisas condizentes, corretas, uma instrução perfeita, uma instrução justa, sai da boca, sai dos lábios, a verdadeira doutrina, o correto ensino. Quanto ao coração, uma motivação perfeita. Quanto às palavras, uma instrução perfeita. Terceira característica, quanto ao seu andar. Versículo 6 também. Andou comigo em paz e em... O que está aí na sua Bíblia? Retidão. É um andar sem murmurar, sem reclamar, sem se opor. Com humildade, com submissão, coração, a boca, o ensino. O seu caminhar, o seu andar. Quarta característica, também versículo 6, quanto ao seu ministério. Olha só que belo ministério. Da iniquidade apartou a muitos. Você tem apartado pessoas do caminho da perdição? Isso é uma função, um ministério, um privilégio que Deus nos deu. E não tem, acho que, coisa mais gostosa do que você ser aquele que conduz, que leva e que colhe o fruto de alguém que fala assim, eu quero o Senhor Jesus. Que ora lá com você, você é testemunha, que ele se arrepende, que ele fala, eu quero ser do Senhor Jesus. Ele é um ganhador de almas, ele semeia, ele crê no poder do Evangelho, então, se é poder de Deus, ele quer que esse poder seja conhecido e manifesto aqui entre os homens. Ele tem pressa para tirar os que estão em iniquidade. E eu queria lembrar uma promessa. Se você quiser abrir lá em Daniel, capítulo 12, versículo 3. Uma promessa para quem abre a boca para falar de Jesus, para aquele que aparta muitos, aparta pessoas da iniquidade. Olha só no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 3. Olha que palavra encorajadora. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, como a estrelas, sempre e eternamente. O que é que vai acontecer com aquele que conduz muitos à justiça? Vão resplandecer como as estrelas. Você vai resplandecer como as estrelas, que você está honrando a Deus. Está falando desse único nome, digno de todo nome, poderoso, levando pessoas à justiça, a entenderem o arrependimento e desfrutarem dessa comunhão com o Pai. Quinta característica quanto à sua origem, versículo aqui 7, fala que ele é o mensageiro do Senhor. Ele é alguém que entendeu que está aqui nesse mundo não por conta própria, mas que ele é enviado do Pai. Assim como Jesus disse ao Pai, assim como você me enviou, como o Pai me enviou, eu também vos envio aqui neste mundo. Você tem noção que você é um representante desse Deus soberano, esse Rei de toda a terra, um embaixador, um representante aqui que precisa viver de forma digna como um sacerdote que leva pessoas para junto desse Deus? Você está em missão, na missão de Deus, para conduzir pessoas. Então, ele quer que você tenha um coração inteiro dele. Quer que as suas palavras sejam dignas desse Deus que é santo. Cuidado quando você abrir a sua boca. Não fale qualquer coisa, pense antes. Está de acordo com a palavra de Deus? Quanto ao seu andar, que seja em submissão e humildade. Quanto ao seu ministério, continue anunciando aquele que está fazendo a obra aí no seu coração para outros. E também quanto à sua procedência, à sua origem. Quem é que cumpriu essas cinco características de forma perfeita? Só Jesus. Nunca teve nenhuma instrução na boca de Jesus que falhasse. Não teve um andar que os homens pudessem olhar e falar, aqui ele errou. Não teve nenhuma motivação diferente do que perfeita aos olhos do Pai. Aqui nós vemos que esse desejo de Deus, infelizmente no Antigo Testamento nós não temos um sacerdócio perfeito. Mas quando a gente chega no Novo Testamento, o Senhor Jesus assume esse papel. O perfeito sumo sacerdote, quando ele voltou para o céu, ele assume essa função. Ele está fazendo o quê? Hoje, como sumo sacerdote, querendo conduzir você para mais perto do Pai, e dizendo o seguinte: olha, ele passou por todas as situações e tentações, mas ele ficou firme. E agora ele fala para você: acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça. Vai, pode ir, o caminho já está aberto. Não precisa um sumo sacerdote, um sacerdote humano. Através de Cristo você tem esse espaço aberto. E você vai e pode pedir graça, pode pedir socorro em ocasião oportuna que Ele vai dar. E eu quero terminar versículo 8 e 9. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. E aqui o autor nos dá 5 marcas de um sacerdote falso, de um ministro falso. Primeira coisa, não anda com Deus em fidelidade. Versículo 8, vós tendes desviado do caminho. Um falso sacerdote, ele não anda em fidelidade. Talvez de vez em quando ele anda, mas ele não tem uma vida reta, uma vida fiel, mas cheia de escândalos, de confusão doutrinária. Segunda característica, leva pessoas a caírem no pecado. Olha só, tendes feito tropeçar a muitos, pelo exemplo que lhes dão, péssimo exemplo, fazem outros caírem. Você tem sido um instrumento de levar pessoas a acertarem, ou quem olha para você pode pensar assim: ah, ele faz, eu posso fazer também. E às vezes, sem você saber, você está sendo um instrumento para levar pessoas para mais longe de Deus. Ah, se fulano faz, então posso fazer. Somos lidos. Paulo diz que nós somos uma carta lida pelos homens o tempo todo. Então nós temos aí uma responsabilidade muito grande em relação à influência que nós exercemos sobre outros. Terceira característica, ele perverte o ensino da palavra de Deus. Versículo 8, violastes a aliança de Levi, com teologia errada, com práticas erradas, mudam a verdade. Você crê na totalidade da palavra de Deus? Quer ver uma coisa simples? É a gente falar assim: ah, isso aqui não dá para engolir, não. Isso seria uma forma de deturpar o ensino total da palavra de Deus. A melhor posição que a gente pode ter em relação àquelas coisas que a gente ainda não entende é dizer: Deus falou, está falado, eu creio, mesmo sem entender. Essa é aquela postura que é uma postura de aceitação de quem Deus é. E se Ele deixou assim, é porque Ele sabe. E é bom. Quarta característica, é desacreditado em público. Vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo. Vocês já viram pessoas que caminharam por um tempo e de repente apareceu quem realmente elas eram? Ficando exposto, ficando desprezíveis e indignos. Deus, às vezes, faz isso para que realmente caia a ficha, para que a gente possa acordar. E são oportunidades que Ele dá para a gente retomar uma caminhada sem desprezá-lo, mas uma caminhada verdadeira. A quinta e última característica desse falso obreiro, falso sacerdote, a parcialidade na aplicação da lei. Vos mostrastes parciais, versículo 9. No aplicardes a lei. Os sacerdotes também exerciam funções judiciais. Eles eram pessoas na ausência, porque quando volta o povo do cativeiro babilônico, que é o contexto aqui da carta, né, um pouquinho depois do livro, perdão, não tem mais rei. Acabou esse formato que tinha até o cativeiro. Agora não são mais reis, né? Com Esdras, Neemias, Ageu e Zacarias, Malaquias, é todo esse contexto, cerca de 450, 500 anos antes de Cristo. E aí, então, são os sacerdotes que exercem esse papel de mediação, de juiz e tudo mais. E eles, então, tinham recebido ordens para não serem parciais com os ricos ou pobres, ou querer o aplauso dos homens, ou fazendo acepção de pessoas. E eles fizeram, eles foram parciais, né, na aplicação da lei. E a gente também precisa tomar cuidado, às vezes, para quem a gente, de repente, tem mais vontade de pregar o Evangelho, ou cuidar de pessoas, de vidas, né? Estejamos atentos, abertos. É claro que Deus vai nos usar diferentemente, mas quando meu coração está afinado com o de Deus, todas as vidas são preciosas, todas as vidas são carentes do amor de Deus. E eu preciso ter esse olhar sem acepção de pessoas. Então ele mostra parcialidade, tem preferências, e que você vê que são preferências que chocam, porque, puxa vida, não era para ser assim, um filho de Deus não podia fazer esse tipo de separação. Conclusão. Ouça com o coração. Deus abençoa estes. Quem ouve, ouve, ouve e não pratica, tem consequências tristes. O que é para nós hoje? Se a ênfase no Antigo Testamento era o sucesso espiritual, eram os bens materiais, se a prosperidade era sinal de alguém vivendo com o Senhor, qual que é a ênfase no Novo Testamento? Não é a quantidade de bens que você tem, mas a quantidade de bênçãos, né? Em relação à paz, em relação à alegria, em relação a passar pelo deserto e se tornar uma pipoca, não é gostoso? Né? Do que ficar amargo e ficar ansioso e impaciente, né? Então, é no interior que Deus quer abençoar. É nessa não que Ele não também abençoe materialmente. Claro que não, porque Deus também vai suprir, vai agraciar, para que você use também isso para Ele. Mas são aquelas coisas internas, que é tão gostoso, mesmo passando por um furacão, você está ali dentro vibrando e se regozijando, porque o Senhor está com você e você sente essa presença. Então, essa presença sensível, marcante de Deus, é o auge, é essa plenitude que você tem, sente no coração, esse saciamento que tem lá na alma, no espírito. Fala assim: eu, com o Senhor Jesus, eu posso ir embora hoje, eu estou tão, tão bem, tão realizado, tão, assim, completo. Essa maior bênção, quando você vive cada dia assim, não faltando mais nada. Isso é sensacional. Quando você vive, se você já experimentou, às vezes por um dia, por dois, assim, essa alegria aí, rejubilante, né? Essa coisa assim, feliz, não tem prazer maior. Segunda coisa, creia em toda a palavra de Deus. Ensine corretamente, sem tirar nem acrescentar. Ande na dependência de Deus. Viva a missão para conduzir outros à justiça. E lembre-se, você influencia outros. Influencie outros na direção do Senhor Jesus. Não fique acuado. Influencie pessoas na direção do Senhor Jesus. Amém? Espero que Deus nos abençoe e que as bênçãos não sejam amaldiçoadas, né? Mas é assim, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a nossa igreja e nos dê esses ouvidos do coração a qualquer palavra que a gente ouve, que a gente recebe. Senhor Deus, nós te damos graças porque o Senhor nos deu a graça de conhecer o Senhor Jesus. O Senhor nos deu esse privilégio de termos entendido a cruz de Cristo. É verdade que continuamos ainda a entender esse tamanho do teu amor, a altura, a profundidade, a largura. Confessamos que ainda falta, Deus, muito, mas nós já fomos agraciados entendendo que o Senhor nos amou através desse sacrifício na cruz, podendo com isso sermos libertos de nós mesmos, do nosso pecado, da escravidão, de tudo isso, e podemos viver livres. E nós queremos, com essa liberdade, ouvir cada vez mais e melhor a Tua voz com os ouvidos do coração e praticar, Senhor Deus. Nos ajuda, tira de nós a indiferença, o comodismo, tira de nós essa mornidão, Senhor Deus, e que haja um andar em retidão, uma motivação no coração correta, que haja, Deus, um desejo de levar outros
perto do Senhor. Que haja, Deus, sempre essa lembrança de que nós estamos aqui seguindo ordens do Senhor, como embaixadores, como enviados do alto. E que possamos cumprir com fidelidade a nossa tarefa de sacerdotes, também de profetas, porque anunciamos a Tua Palavra, essa missão de servos, de filhos. Queremos Te honrar, Senhor Deus, como Pai. Queremos Te respeitar como Senhor. E enche o nosso coração de temor e de tremor por esse Teu nome. Único nome, acima de todo nome. Digno de honra, de louvor, de glória. E a Ti que nós adoramos e dizemos que nós Te amamos. Em nome de Jesus. Amém.